Mateus 25, versos 31 a 46. De todas as passagens na Bíblia sobre o juízo, talvez a mais famosa seja essa, em Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui o que a Bíblia nos mostra, essa cena de juízo, isso aqui é claramente o dia do juízo. A volta de Jesus diz isso no verso 31, quando o Filho do Homem vier, segue a parábola dos talentos que nós lemos na semana passada, também fala do juízo e tem tudo a ver com a volta de Jesus aqui no contexto, capítulo 24 e 25. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto, retrata o juízo como um dia em que o destino das pessoas, então, é sentenciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele faz no dia do juízo é que ele separa. E veja só, isso não é uma parábola, existe um simbolismo. Ele diz que ele separa ovelhas de cabritos. Então, na verdade, isso é simbólico. Cristo vai separar como o pastor faz isso. Então, ele está dizendo que ele vai fazer uma separação, porque os pastores, quando eles iam agregar, né, os seus rebanhos mistos, eles colocavam um num lado, separado ali, o outro no outro lugar, e eles então colocavam ali um muro entre eles. E Jesus diz que essa realidade, que era muitas vezes vista no povo de Israel nesse período, isso é um símbolo do que Deus vai fazer na verdade. Haverá uma separação final e definitiva. Uns de um lado e outros do outro lado. E aqui então, uns do lado direito, as ovelhas, ou seja, as que lhe pertencem. Os cabritos representando os outros vão ser colocados do lado esquerdo. Daí você já vê o que seria considerado como favorecido por colocar do lado direito. E então, primeiramente ele fala com o grupo dos salvos. E ele diz para os salvos: Vinde, benditos meu Pai, para quê? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele diz: agora vocês vão possuir de fato o reino. É nesse momento que ele restaura, né, o reino ao povo de Deus, ou ele entrega da forma definitiva e final o reino ao povo de Deus. E quando ele faz isso, ele também explica de coisas que eles fizeram. Ele levanta coisas, ações específicas que eles fizeram e menciona. Agora veja só o que ele diz: Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. E ele faz uma lista inteira de coisas aqui, onde pessoas fizeram coisas que Cristo disse: vocês fizeram isso a mim. E eles dizem: mas como assim? Muitas dessas pessoas nunca viram Jesus pessoalmente. E eles pensam: como que eu fiz isso por Jesus? Não entendo como isso pode ter sido. E o que acontece? O Senhor Jesus diz: olha, você fez com essas outras pessoas? Toda vez que você fez com essas outras pessoas, você fez comigo. Para mim é a mesma realidade. Deus tomou aquilo como ofensa pessoal ou como favor pessoal. Então o que Jesus mostra aqui é exatamente aquilo que também é dito ao apóstolo Paulo, né? Quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo aos cristãos, mas Cristo tomou aquilo como pessoal, direcionado a ele. E isso é o que Jesus está nos mostrando aqui. Então, o que isso nos mostra é que Jesus Cristo vai levar em conta as ações das pessoas para retribuir. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa aqui, retoricamente, não preciso de responder. Quando Jesus fala aqui ao povo dele, ele faz menção aqui dos pecados deles? Fez menção de algum pecado? Agora, esse povo teve pecado? Teve pecado. Por que que ele não levanta o pecado deles? Por que que Jesus não fala com eles? Ah, vocês fizeram isso errado, fizeram aquilo errado. Por que que Jesus nem fala isso? Olha, ele pega o povo dele, coloca as ovelhas do lado direito, e ele chega para eles e só fala para eles do que eles fizeram certo. Vocês fizeram isso de certo, fizeram isso de certo, fizeram isso de certo, fizeram mais isso de certo. E eles ficam assim, não entendendo nada. Agora, olha só, Jesus não faz menção de nada que eles fizeram de errado. O que que você vê nisso aí? Os pecados de quem tem a salvação em Cristo Jesus são perdoados e esquecidos. E no dia do juízo, gente, isso é uma coisa muito bonita. O salvo não vai chegar perante Deus e ouvir de Deus palavras de condenação, porque aquilo ali foi pago, foi quitado. Então o que a gente vê aqui é que Jesus fala com eles as coisas que eles fizeram, pelas quais ele vai lhes recompensar. Agora, vocês estiveram conosco os últimos dois estudos falando sobre o juízo, você lembra que nós explicamos que existe o galardão no dia do juízo, ok? Nós estamos falando aqui das recompensas que Deus vai dar. Então essas menções específicas de tudo que eles fizeram também será para definir o galardão individual das pessoas. Agora, para o outro lado, Jesus vira e fala com dureza. O rei aqui vira para os outros, aos que estão na esquerda, e diz assim, né? Apartai-vos de mim, verso 41. Apartai-vos significa o quê? Separação. Olha só a diferença. Veja o verso 34. Vinde, o verso 41. Apartai-vos, verso 34. Benditos, verso 41. Malditos, verso 34. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você vê o contraste fortíssimo aqui que a Bíblia faz, colocando um de um lado e outro do outro, e o destino. Para uns, união com Cristo, estar com Cristo, vinde. Para outros, separação de Cristo, apartai-vos. Para uns, benditos, abençoados. Para outros, malditos, amaldiçoados. Ele diz, vocês vão possuir o reino para as suas ovelhas. Mas para os outros, ele diz, vocês vão para o mesmo lugar que vai o diabo. É uma coisa muito forte, não é? O fogo eterno. Agora vamos considerar o que Jesus diz aqui. O fogo eterno, o fogo que nunca apaga. Agora, gente, como nós já estudamos sobre o destino eterno das pessoas, se esse fogo aqui consumisse a pessoa e depois de 3 horas a pessoa já tinha sumido, não ia fazer diferença nenhuma se ele fosse eterno. Só faz diferença ele ser eterno porque a pessoa permanece consciente no fogo eternamente. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora olha só, apartai-vos para o fogo eterno. Agora esse fogo que Jesus diz aqui é o mesmo que é preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o que Jesus falou do reino foi preparado quando? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já preparou isso aí e disse, eu tenho um povo, eu vou preparar esse reino para eles. Eles nem existem ainda não, mas eu vou preparar para eles, para o meu povo. O diabo pecou e Deus já preparou também um lugar para ele. Quem segue o diabo, você segue o líder, você vai para onde ele para. O diabo e seus anjos, os demônios, eles vão ser lançados no inferno. A Bíblia não ensina que o inferno vai ser o lugar onde o diabo vai comemorar e fazer a festa e fazer tormentos nos outros. A Bíblia ensina que o diabo será atormentado no inferno. E que o diabo e os demônios, que são os anjos que caíram com Satanás, eles serão atormentados também com fogo e enxofre na presença de Cristo. E serão atormentados assim pelos séculos dos séculos e também aqueles que não seguem a Cristo, não têm a salvação. Então a Bíblia mostra que o destino eterno é a partir deste momento. Então veja só, a cena é essa, o Filho do Homem volta, Jesus volta, ele volta, ele separa todo mundo, o que que ele faz? Uns imediatamente entram no reino, outros imediatamente vão para o castigo eterno, 2 grupos, não tem mais nenhum grupo, não tem um grupo intermediário, não tem um purgatório, período probatório, que você pode ainda ficar decidindo qual lado que você vai ficar, aqui é definitivo, não existe mais oportunidade após isso aqui. Então vamos continuar vendo o verso 42, ele explica por que que eles estão condenados, e ele fala de uma porção de coisas, tive fome, não me deste comer, tive sede, etc. Ele faz menção de coisas erradas, falhas dessas pessoas. Ele menciona alguma boa obra deles? Não faz menção de nenhuma boa obra. Alguém acha que esse povo aqui não teve boas obras? Tiveram boas obras. Com certeza tiveram boas obras. Então por que que Deus não fala das boas obras? Olha só, um conceito interessante aqui de julgamento. Quando você julga um criminoso, você levanta todas as ocasiões em que ele cumpriu a lei? Não. O que você levanta? As violações da lei. Não, alguém aqui já foi levado na justiça para depor sobre o fato que você guardou a lei? Você recebeu uma convocação do promotor? Você está intimado a chegar aqui no fórum, explicar para a gente como você obedeceu às leis de trânsito? Nunca. O juízo é para avaliar o quê? O erro. Toda vez que esse pessoal guardou a lei de Deus, fizeram bem, mas também fizeram nada mais do que a obrigação, não é mesmo? Então, quando Deus levanta aqui a questão do juízo, olha só, Deus só quer saber o que vocês fizeram aqui de errado para a gente castigar. Porque o certo vocês tinham mais do que a obrigação de fazer. Agora, gente, olha só que extremo o contraste que Deus faz entre o justo e o ímpio. Porque o justo, Deus também não tem obrigação nenhuma de recompensar por nada. Mas ele faz por sua graça. Agora, olha só, aqui os ímpios, Deus lida com eles apenas em termos de justiça. Em qual lado você quer estar? Você quer ser tratado com graça ou você quer ser tratado com justiça? Mas é isso que nós estamos vendo aqui. Um retrato muito claro, fato que no juízo, quando Deus lidar com aquela pessoa que não creu em Cristo, não se arrependeu, não seguiu a Cristo, Deus não vai querer saber se ele contribuiu para a entidade de caridade, Deus não vai querer saber se ele foi bom pai, bom marido, bom filho, Deus vai querer saber o que, que ele não foi bom. E isso aí que vai ser levantado. E Deus vai dizer, então, como é assim? Como você errou isso? Quem vai pagar por essas coisas é você. E então as boas obras dos ímpios? Não vale nada? Para a salvação não vale nada, não. Mas olha só, as boas obras dos ímpios, uma coisa a gente com certeza tem que lembrar. Não somente o externo, mas tem que ser interno para ser bom. Você lembra o que Jesus disse? Fariseus fazem longas orações, mas são hipócritas, estão fazendo para impressionar os outros. Já receberam a recompensa. Os outros acham que eles são santos, só isso. E um dia, no dia do juízo, vai desmascarar e vai saber também que não é, e vai durar mais essa segunda impressão do que a primeira. Agora, olha só, o que Jesus disse é o seguinte, a intenção conta também. Se uma pessoa, por exemplo, faz o bem, mas faz o bem pelo motivo errado, isso também não é nobre. Isso também tem sua falha. Deus também vai levar isso em conta. Mas se uma pessoa fizer o bem por motivos corretos, motivos genuínos, motivos autênticos, assim como o povo de Deus faz e deve fazer, essas questões certamente serão para a pessoa no dia do juízo menos condenação. Porque olha só, digamos que um homem, ao longo da sua vida, ele se casou, ele teve filhos, ele honrou seu casamento, ele não adulterou, ele criou seus filhos com amor, fez aquilo que deve ser feito, um crente também deve fazer a mesma coisa pelos filhos. Ele fez isso pelos filhos, mas por amor genuíno, não por uma coisa errada, porque, olha, o incrédulo tem amor genuíno também pela família, essas coisas, existe isso. Agora, olha só, o incrédulo faz isso, sabe o que acontece? No dia do juízo, ele vai chegar perante Deus e essas coisas Deus não vai levantar. E ele vai pelo menos poder agradecer. Ainda bem que eu ainda não fiz aquilo. Para além do que eu já vou ter que pagar de ter feito, eu ainda tenho que pagar mais aquilo. Porque aqui a gente vê que Cristo vai levantar e mencionar os erros e as falhas das pessoas. Mas aquilo que a pessoa também não fez errado, pelo menos isso aí, ela não vai ter que também sofrer por aquilo. Mas, no entanto, não quer dizer que essas coisas de alguma maneira têm valor para redimir a alma da pessoa que não tem. Não tem como uma pessoa tentar dizer, pelas minhas boas obras, eu vou equilibrar e fazer com que esteja valendo para mim a minha salvação. Isso nunca funciona. Só o sangue de Jesus pode nos salvar. Ok, então vamos concluir aqui no verso 46. O que é o resultado aqui do juízo? Irão estes para o castigo eterno, ou seja, o castigo que dura eternamente. Porém, os justos para a vida eterna, a vida que dura eternamente. Castigo eterno, vida eterna. É um paralelo que a Bíblia faz. Se a vida eterna é uma vida que vai durar para sempre, o castigo eterno também é um castigo que vai durar para sempre. Então nós devemos entender, irmãos, que a pessoa não obedecer a Cristo, não seguir o Evangelho, a pessoa não faz ideia do que lhe aguarda no dia do juízo. A pessoa não faz ideia. E é necessário a pessoa realmente tremer diante desse fato, se a pessoa não está preparada. Se a pessoa tem dúvida, a pessoa deve buscar resolver isso aí quanto antes. Isso não é assunto de se brincar, tipo assim, ah, eu não sei se eu estou salvo, se eu não estou, ah, mas um dia eu fico sabendo, né? Um dia eu fico sabendo, gente, tem que saber isso agora. Porque é um assunto de implicação eterna. Então, isso aqui deve ser a preocupação de qualquer pessoa, né? Se você não tem certeza de salvação em Cristo Jesus, você deve buscar isso aí. Buscar entender essa questão, entender o que a Bíblia fala, como você pode ter essa certeza. Porque só a salvação realmente é de valor eterno. Outras coisas são passageiras. Romanos, Paulo fala do juízo. E ele chama o juízo do dia da ira. Vamos ver, então. Romanos, capítulo 2, verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquela pessoa que não se arrepende, que é o impenitente, o coração penitente, o coração contrito, arrependido, quebrantado, que reconhece a culpa do pecado, que se sente mal sobre o pecado, ao ponto de renunciá-lo e chegar a Cristo e pedir perdão e buscar transformação. Então, a pessoa que não faz isso, a pessoa que não se arrepende, é o impenitente. E aqui Paulo denuncia, olha, você aí que não arrependeu até agora, a misericórdia de Deus está te conduzindo ao arrependimento e você não se arrepende. Ele diz, essa sua condição de ter um coração duro, que não se arrepende, um coração duro e impenitente, faz com que a ira de Deus se acumule sobre ti mais e mais e mais, até que um dia ele vai romper no dia da ira. Agora olha só, de novo, você deve observar um conceito aqui. Quando é que Deus vai manifestar a sua ira? No dia da ira. Então a pessoa morrendo, a pessoa vai para o inferno se ela não tem a salvação. Mas a ira de Deus específica, na medida, na proporção exata, devido às suas transgressões, é revelado somente no dia da ira, no dia do juízo. Então veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Essa pessoa acumula contra si ira para o dia da ira. As pessoas devem entender o que a Bíblia está dizendo. Você está hoje vivo e você ainda não aceitou a Cristo, a Bíblia não encara tipo assim, que aceitar a Cristo é uma questão opcional. Você pode aceitar ou você pode não querer, é uma opção sua, decisão sua. A Bíblia diz que Deus nos ordena aceitar a Cristo e obedecê-lo. Cristo é Senhor. E a Bíblia está dizendo, se você não se arrepende, você está impenitente, seu coração está duro, você está rebelando-se contra Deus. Agora olha só, cada dia que você passa nesse mundo sem se arrepender, você peca mais, e peca mais, e peca mais, você abusa mais da paciência de Deus, você testa mais a graça, os limites da graça de Deus em relação à sua vida. Sabe o que isso significa? Significa que se você morrer hoje sem Cristo, você vai sofrer mais do que se você tivesse morrido há 5 anos atrás sem Cristo. Porque cada dia que passa, a ira de Deus vai só acumulando. A ira de Deus vai mantendo a tabela. Eu dei a ele mais tempo para arrependimento, tempo que ele desperdiçou, tempo que ele desprezou. Eu dei mais vida, mais tempo para ele pensar a condição da alma dele e ele está desprezando. Enquanto isso, ele foi e pecou mais, falou mais mentira, fez mais desonestidade, cometeu mais pecados de cobiça, etc, etc. Cada coisa vai sendo anotada e a lista vai ficando maior e maior e maior. Agora a Bíblia diz que a pessoa que crê em Jesus, essa pessoa tem a vida eterna, mas quem permanece rebelde contra o Filho de Deus, aquele que se mantém rebelde, João capítulo 3, verso 36, quem se mantém rebelde, ou seja, que não se entrega, não se submete, sobre ele permanece a ira de Deus, continua a ira de Deus, ou seja, Deus já está irado e continua. E além disso, ele acumula mais e mais e mais e mais e mais e mais ira para o dia da ira. Então é uma coisa muito séria a pessoa brincar com isso. Eu posso entender, gente, uma pessoa que diz o seguinte, olha, eu estou buscando entender a verdade, eu quero seguir a verdade. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou querendo entender essa questão para me ter a salvação. Eu estou buscando, estou correndo atrás. Eu ainda não entendi tudo que eu preciso entender, mas eu estou buscando, realmente, eu quero saber, eu quero entender isso. Isso eu posso entender. Mas uma pessoa que diz, ah, eu não estou interessado não, estou querendo saber disso não, depois eu penso nisso, olha, isso é loucura. Isso é falta de temor de Deus. A pessoa não tem um pingo de sabedoria, porque a pessoa não entende o que ela está fazendo com a vida. Ela está deixando a vida dela só se tornar uma vida mais condenável, para no dia da ira Deus censurar explicitamente por todos os seus pecados. É uma coisa muito séria. Então vamos continuar o verso 6. E olha o que Paulo diz. Ele diz que Deus vai retribuir as pessoas segundo o procedimento, ou seja, segundo as obras. A mesma coisa que nós vimos. Salvação não é pelas obras, mas a recompensa é pelas obras. A vida eterna Deus dará a quem? As pessoas que perseveram em fazer o bem. Agora olha só, isso aqui é uma descrição do salvo. É uma boa maneira de você olhar se você é um salvo. Quem que é o salvo? O salvo é aquele que primeiramente persevera em fazer o bem. Ou seja, a pessoa que pega firme na coisa e vai até o final. Não é a pessoa que abandona a coisa no meio do caminho, não é a pessoa que faz de vez em quando o bem, mas a pessoa que persevera em fazer o bem. Além disso, procura glória, honra e incorruptibilidade. É isso que você procura na sua vida? Que aquilo que o seu coração realmente quer e que a sua vida demonstra que você está correndo atrás, é isso? É honra, glória e incorruptibilidade? Ou você está correndo atrás das paixões da carne? Está correndo atrás das coisas mundanas? Olha, se você quer as coisas desse mundo, você vai correr atrás delas a vida toda e você nunca vai ficar satisfeito com elas. Mas a pessoa que tem fome e sede de justiça, de ser santo, de fazer a vontade de Deus, a pessoa que quer se tornar uma pessoa participante da glória de Deus, participante do reino incorruptível, a pessoa que tem esse sonho e essa missão acima de tudo e vive atrás disso aí, que procura em primeiro lugar o reino de Deus, essa pessoa, ela vai encontrar. Naquele dia, a Bíblia diz, olha só, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Essa meta é atingível. Parece uma meta impossível, não é? Glória, honra e incorruptibilidade. Mas Deus vai dar àqueles que são os crentes verdadeiros, que realmente querem isso de todo o coração. Veja o verso 8. Mas, por outro lado, ira, indignação aos facciosos. que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O que é isso? No dia do juízo, Deus vai derramar sobre os perdidos a sua ira e sua indignação, ou seja, sua raiva, sua fúria. E a Bíblia descreve os incrédulos com essas palavras: os facciosos. O que são os facciosos? Gente que cria problemas e divisão e contenda, que desobedecem à verdade. Desobedecem à verdade. Jesus mesmo definiu: a tua palavra é a verdade, falando com Deus em oração. Pessoas que desobedecem à Bíblia. A Bíblia manda viver de um modo e a pessoa vive de outro. Essas pessoas que desobedecem, obedecem, aliás, à injustiça. Ou seja, quero fazer isso, eu faço. Essas pessoas receberão a ira de Deus. Veja o verso 9. Além de ira e indignação, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Tribulação e angústia. O que é tribulação? É problemas onde a pessoa fica atribulada, a pessoa fica aflita. Angústia. Angústia é aquela dor interna, lá do fundo. Olha, gente, não vai ficar ninguém feliz no inferno, não. O inferno é um lugar de depressão, é um lugar de solidão, um lugar de angústia, é um lugar onde a alma não tem paz. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus vai pegar essas pessoas daí e vai dizer assim: olha, você não quis a redenção, você quis o pecado, preferiu o pecado, amou mais as trevas do que a luz. Isso aí vai sair claro. Agora veja só, gente, a Bíblia diz então que Deus vai dar tribulação e angústia. Aquele que é aniquilado não sente angústia. Deus não vai aniquilar as pessoas e as pessoas vão deixar de existir. Deus vai castigar as pessoas e as pessoas estarão eternamente conscientes assim. Vamos continuar então. Verso 10. Por outro lado, de novo, falando dos justos: glória, porém, e honra e paz. Agora, gente, olha só. A uns, Deus revela a sua ira. A outros, ele honra. A uns, Deus coloca tribulação. A outros, Deus dá glória. A uns, Deus coloca no estado de angústia. A outros, Deus coloca no estado de paz. Gente, isso aqui é muito profundo. Muito importante a gente entender isso. De que lado a pessoa vai estar? Porque é disso que nós sempre falamos e sempre pregamos, a necessidade da pessoa se converter, seguir a Jesus Cristo. Olha, você não precisa se preocupar com essa vida, não. Se essa vida for uma maravilha, se essa vida for terrível, e daí? Isso aqui que você tem que preocupar, gente. Você tem que ter a salvação da sua alma. Porque naquele dia, você entrar no castigo eterno, vai ser uma coisa irreversível e vai ser uma coisa horrível demais para a gente realmente entender o que é. Por isso que nós sempre falamos da conversão. Agora, a salvação é livre, qualquer pessoa que quiser. Mas a pessoa tem que realmente decidir: eu vou seguir Jesus Cristo, eu me arrependo dos pecados e eu creio nele. Se não for por aí, gente, não tem outro salvador. Então vamos continuar. O Apocalipse, o texto Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui então a Bíblia fala do trono de Deus, é tratado como um grande trono branco, e Deus vem, assenta no trono, e da sua presença fogem a terra e os céus. Agora, o que significa isso? A presença de Deus, em um sentido da palavra, Deus está presente em todo lugar, não é? No inferno, as pessoas vão estar fora da presença de Cristo, em um sentido. Mas em outro sentido, a Bíblia diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença do Cordeiro. Em outro sentido, estarão visíveis a Deus, mas não terão a graça de Deus, não terão a paz que Deus dá, não terão a alegria que Deus transmite. Então a gente vê o seguinte: quando a Bíblia diz que foge da presença de Deus a terra e o céu, como Deus está em todo lugar, no céu e na terra, essas coisas deixam de existir. É o fim do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora, no juízo, o céu e a terra deixam de existir. Depois, no capítulo 21 de Apocalipse, tem novos céus e nova terra. Mas a essa altura, acabou esse sistema. Continua dizendo assim: não se achou lugar para eles, né? Com certeza. Onde que você vai fugir da presença de Deus, que Deus não está lá? Então vamos para o verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O que é isso? Ressurreição. Os mortos ressuscitam. Estava morto, agora é colocado de pé, diante do trono. Então se abriram livros. Interessante esses livros. Vamos notar aqui que tem livros e um livro. E aí diz assim: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então você tem um livro, que é o livro da vida. E você também tem livros, vários livros. O que tem nesses livros? Continuando a ler, nós vamos ver. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja só, um livro é o livro da vida. O livro da vida é a lista de Deus do seu povo. Quem está ali escrito, esse aí é do povo de Deus. Quem não está ali, Deus não conhece. Os outros livros representam o quê? Conforme o que está escrito nos livros, são as obras das pessoas. É um modo de dizer que Deus tem tabela de tudo que todo mundo fez. Não é que literalmente Deus tem um livro lá, né? Que ele vai tirar lá, né? Para a vida de cada pessoa, ia ter que ser de uma grossura incrível, né? Se fosse literalmente. Tira lá um livro, esse livro aqui tem um nome, né? De fulano de tal. Abre lá o livro, vamos ler esse livro aqui agora. Mas é um modo de falar o quê? Tudo que a pessoa fez, Deus sabe, a pessoa vai ter que relatar tudo, tudo vai ser exposto, então vamos ver o que a pessoa fez na vida. Pra gente retribuir a pessoa que ela merece. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Agora, gente, isso aqui é uma coisa um tanto assustadora. assustadora, viu? Muita gente não crê isso não. Até que mesmo em Lafayette, se nós tivéssemos como abrir um registro que relata tudo que todo mundo em Lafayette já fez, em público ou em secreto, tudo que todo mundo já falou ou pensou, e abrir isso lá e começar a ler isso da praça, ia ter muita gente que ia fugir. Mas do dia do juízo não foge. Única escapatória é você buscar um Salvador, que só é Jesus Cristo. Que você busque que Cristo te perdoe, para naquele dia Deus não acabar com você pelo que você realmente merece, pelo que você é. É a única escapatória. Esse pessoal que não segue a Jesus Cristo, gente, eles não entendem. Eles precisam de um Salvador, porque esse dia aqui, gente, quem que escapa? É muito sério. Vamos continuar. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. É uma maneira de falar de qualquer lugar, não importa de onde estavam. A morte e o além, ou o inferno, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Como nós já dissemos, Jesus julgará vivos e mortos, inclusive os mortos. Vai ressuscitar. Todo mundo que está no além também vai comparecer. Verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Agora vamos entender uma questão aqui muito importante, gente. A Bíblia fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A própria Bíblia define o que é a segunda morte. A segunda morte não é você ressuscitar e Deus te matar, você cair morto de novo, não. A segunda morte, a Bíblia diz que é ser lançado vivo dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E essa palavra que está aqui na Bíblia, você pode ler o capítulo 20 todo de Apocalipse e ver isso. É muito claro o que é a segunda morte e o lago do fogo. Mas vamos concluir olhando apenas mais alguns versos aqui que retratam o juízo. Já que entendemos então alguma coisa da seriedade disso, vamos ler essas passagens e vamos ver uns últimos detalhes sobre o juízo. Filipenses 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, falando de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso também está falando do dia do juízo. No dia do juízo, Jesus Cristo assentará como juiz no trono, e diante de Jesus se dobrará todo o joelho, todo mundo, no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, vivos e mortos. Todo mundo vai chegar apenas Jesus Cristo. E no dia do juízo não vai ter ninguém que vai ficar teimando contra Jesus. Quem que é esse cara aí? Quem que ele acha que ele é? Tem gente hoje que fala atrevido assim. Ah, mas no dia do juízo, quando eles verem Jesus Cristo em sua glória, vai ser outra coisa. E ninguém naquele dia vai ser louco de chegar perante Jesus Cristo e acumular um pouquinho mais de dinheiro pecando mais uma vez. Chega o que eu já vou ter que pagar. E todo o joelho vai se dobrar. Ninguém vai desafiar a autoridade de Jesus Cristo. E todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Isaías 45. Por mim mesmo tenho jurado, palavras de Deus. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá. Tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Então veja aí, esses dois grupos. Todo mundo vai chegar perante Ele, vai ajoelhar e todo mundo vai confessar que Ele é o único que tem poder, que Ele é o único justo e quem se rebelou contra Ele será envergonhado. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, esse povo será justificado. Veja em Isaías 2, veja que descrição do que vai acontecer no juízo aqui. Os olhos dos altivos, que são os orgulhosos, os arrogantes, que acham que não precisam de Deus, que não precisam de arrepender, que não tem pecado, os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e meter-se-ão pelas tendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Gente, que palavra forte, né? Vai ser um dia de terror, gente. Muita gente naquele dia vai estar no desespero. Agora, o que a Bíblia diz aqui, só o Senhor será exaltado naquele dia. Duas vezes, no verso 11 e no verso 17. Mas peraí, nós já não lemos que Deus vai dar recompensa ao povo dele, ele vai dar honra ao povo dele? Não diz isso a Bíblia? Como que só o Senhor vai ser exaltado naquele dia? Sabe por quê? A Bíblia retrata, olha só que imagem bonita. Quando o povo de Deus se apresenta diante de Jesus Cristo, sabe o que eles fazem? Eles lançam diante de Jesus Cristo as suas coroas. Ou seja, Deus diz para as pessoas: muito bem, servo bom e fiel, vocês fizeram isso. E o povo diz para Deus o quê? Mas não fui eu que fiz. Foi a graça do Senhor comigo, e devolve a honra para Ele, e só o Senhor será exaltado. Apocalipse 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só, gente, o grande dia, qual dia? O dia da ira, o dia do juízo. Então essa realidade, irmãos, deve ser profundamente compreendida. A Bíblia fala disso o tempo todo. Jesus falava tanto disso, que ele às vezes falava assim: naquele dia. E todo mundo já sabia de que dia que era, que Jesus falava o tempo todo desse dia. Quer dizer, é um dia marcante, é uma coisa muito importante isso aí. Que nós possamos compreender isso, que possamos viver à luz da realidade desse dia. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos avisa do juízo. É uma realidade, ó Deus, tão assustadora para nós, que nós somente podemos ler, ó Deus, trechos como esses que lemos hoje na Bíblia, com força, ó Deus, na voz, para ainda pronunciar as palavras, porque sabemos que o sangue de Jesus Cristo já foi derramado por nós. Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor perdoa livremente nossos pecados e que naquele dia será justificada toda a descendência de Israel. E por isso, ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite, ó Deus, ser contado entre o número do teu povo. Senhor Deus, é um privilégio imenso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça. Te agradecemos, ó Deus, também pela tua justiça. Te agradecemos, ó Deus, porque em todo sentido, tudo que nós aprendemos e vemos sobre o Senhor nos coloca, Deus, mais maravilhados da tua grandeza, tua majestade, o teu poder, a grandeza do Senhor e a tua santidade. De forma que tudo, Deus, que nós lemos na Bíblia nos move, ó Deus, a te louvar mais. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ajudar-nos a compreender cada vez mais o fato, ó Deus, de que realmente o que importa é a eternidade. Compreender cada vez mais que o dia do juízo é mais significativo do que os dias de nossas vidas. E que possamos, ó Deus, levar isso em conta a cada decisão, a cada palavra, a cada pensamento. E nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.